Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Eu tentarei dar continuidade à sequência de pregações que o pastor Silfarney tem trazido para nós nas ceias. É sempre um desafio, Deus sabe da admiração e de quanto eu acho que Deus atua na vida dele com uma instrumentalidade que é incomum. Deus fala através dele de uma maneira muito graciosa e coube a mim dar essa sequência. Primeiro aos Coríntios 13, apenas o versículo 6. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. É possível deixar esse slide, é possível deixar aqui? Porque eu só vou ficar nesse versículo. Vou trabalhar um ou outro conceito fora, um ou outro conceito que dê validade, mas a base será esse versículo mesmo. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Eu peço ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações de maneira única, como nunca antes, Pai. Que ninguém, nem aqui nesse ambiente, nem através da internet, escape a tua palavra, Pai. Usa-me nessa hora e eu te darei a glória. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. A delícia de estar pregando em casa é que eu não preciso explicar que eu geralmente prego palavra de ensino. É importante você prestar atenção desde o início, porque se você não prestar atenção, você vai se perder pelo meio do caminho. Então é bom a gente ter a mentalidade, a consciência voltada para o que vai ser dito aqui, para a gente conseguir construir aquilo que Deus quer falar dentro do nosso coração. Esse versículo é um versículo muito interessante, porque você percebe que o Paulo está fazendo um contraponto, mas esse contraponto ele não se dá a partir de dois conceitos que são conceitos contrários de maneira clara. Um contraponto geralmente é feito a partir de um conceito, e o outro conceito geralmente é muito objetivo e claro. Por exemplo, fazer contraponto entre a verdade e a mentira. Fazer contraponto entre o amor e o egoísmo. Fazer contraponto do belo e do feio. Fazer contraponto entre o altruísmo e o egoísmo. Então, é comum, dentro de uma estrutura de discurso, ou dentro de uma estrutura pedagógica, a gente fazer contrapontos com aquilo que é contrário entre si. Mas o apóstolo ele se utiliza de uma outra característica que eu gostaria de trazer aqui para os irmãos, e que faz todo sentido. Ele não faz contraponto entre a injustiça e a justiça. Ele diz assim: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Então, ele está fazendo um contraponto entre a injustiça e a verdade. E se a gente passar por esse versículo apenas na sua superficialidade, a gente vai se dar conta de que, ou melhor, a gente não vai se dar conta de que existem algumas alguns conceitos e alguns princípios que ali estão e que são muito caros e valorosos para nós. Agora a pergunta é, por que que o apóstolo Paulo está fazendo um contraponto entre a injustiça e a verdade, como se elas fossem contrárias entre si, como se fosse uma antítese, um paradoxo entre a verdade e a injustiça, ou a injustiça e a verdade? De fato, existe um princípio bem estabelecido. Qual é esse princípio? É impossível você justificar as injustiças sem se utilizar da mentira. É impossível a gente justificar injustiça sem lançar mão da mentira. Um exemplo clássico: Jesus, quando foi crucificado, a crucificação de Jesus foi justa ou foi injusta? Injusta. E qual foi o artifício que eles lançaram mão para manter e para justificar a crucificação de Jesus? A mentira. Um outro exemplo, na nossa história, quando os negros foram escravizados aqui no Brasil, a Igreja Romana, ela justificou essa injustiça com a seguinte falácia: os negros não possuem alma e podem ser escravizados, e os índios possuem alma e eles precisam ser catequizados. Isso é verdade ou mentira? Mentira. Talvez no seu livro didático, quando você estudou, estava escrito bem assim: os negros foram escravizados porque eles já estavam acostumados com o trabalho braçal e os índios eram preguiçosos. Os índios eram mais frágeis. O índio morria com muita facilidade no trabalho braçal e o negro, porque ele estava acostumado com o trabalho braçal, ele se submetia e ele não dava tanto problema. Alguém aqui já viu isso em livro didático ou só eu? A professora lá explicando. Ou seja, tem um monte de mentira aí, um monte de preconceito aí. Uma de que o negro nasceu para ser escravizado. Outra que o índio é preguiçoso. Ou seja, irmãos, é impossível a gente manter a injustiça sem que não tenha uma narrativa mentirosa. A injustiça trará a reboque a mentira. É por isso que o apóstolo diz que o amor, ele não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. E aí existe uma outra implicação para tudo aquilo que eu estou falando aqui na frente. Porque se só é possível manter a injustiça a partir da mentira, isso significa que só é possível o estabelecimento da justiça através da verdade. Sem a verdade é impossível, impossível o estabelecimento da justiça. Porque a injustiça é o exercício da mentira. É a partir da mentira que se estabelece um mundo em que o homem é superior à mulher. E Cristo traz que não existe mais judeu, nem grego, nem homem ou mulher, nem escravo, nem livre. É a partir da justiça que se estabelece, lá na Idade Média, o direito divino da nobreza, em que Deus escolheu os bem-nascidos para usufruírem, enquanto o restante não tinha sido escolhido por Deus. E em virtude disso, o rei, a partir do seu direito divino de governar, poderia cometer qualquer tipo de atrocidade, porque, afinal de contas, foi Deus quem colocou ele lá, e qualquer um que vá contra um rei, ainda que seja tirano, está indo contra Deus. Irmãos, o mundo é injusto porque falta verdade. E o amor não se alegra com a injustiça. Logo, o amor não se alegra com a mentira. É por isso que é importante a gente ter uma pregação bíblica e cristocêntrica. Porque é possível você ter uma pregação bíblica e ser anticristo. A Bíblia é a mãe de todas as heresias. Basta colocar alguém que não tenha Cristo no seu coração para ler e interpretar. Se Jesus não for o centro, se Jesus não for o alvo, eu posso cometer as maiores atrocidades lendo texto bíblico. É por isso que não basta apenas ser bíblico. A gente precisa ser bíblico e cristocêntrico. Ou seja, tudo o que ocorre de Gênesis a Apocalipse precisa apontar para o Cristo. Tudo. Não tem como dissociar isso. Jesus é o nosso gabarito. Jesus é o nosso centro. Jesus é para quem a gente deve olhar quando a gente está lendo o texto bíblico. Porque as atrocidades que acontecem em nome de Deus, nos mais variados ambientes, em que existe o estelionato da fé, em que criaram um Deus cheio de sede, de fome por dinheiro, por grana, essas pessoas se utilizam da Bíblia, mas tiraram Cristo da Bíblia para poder cometer as suas atrocidades, para poderem cometer o estelionato da fé, para poder trazerem aquilo que de pior pode ser revelado a partir do humano. Então, Cristo precisa estar aqui. Amém, irmãos? Eu sei que teve gente aí que se arrepiou quando eu falei que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Mas não foi eu que inventei essa frase. Graças a Deus. Essa é uma frase muito famosa. Me fugiu agora quem foi o teólogo. Mas é uma das primeiras frases que as pessoas escutam quando vão estudar teologia em seminário teológico. Não basta apenas ter a Bíblia. A gente precisa ler a Bíblia a partir dos olhos de Cristo. Cristo precisa ser o centro. Irmãos, Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em vós é a esperança da glória. Porque Cristo em vós vai trazer vários desdobramentos. Pastor, então como eu consigo ser um agente da justiça? Pregando a verdade. É por isso que o espírito profético é o espírito que denuncia as mentiras. E, em última análise, é um espírito que denuncia as injustiças. Porque quando a gente denuncia a injustiça, a gente está expondo o espírito da mentira. São coisas que estão intrinsecamente ligadas. Quando a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, essa fome e sede de justiça, ela precisa vir junto do espírito da verdade. Porque é impossível ter fome e sede de justiça se a verdade não estiver em nós. Como eu disse há vários meses, os adjetivos que são utilizados na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, são adjetivos pessoais. O amor é bondoso, o amor não se irrita, o amor não suspeita o mal, o amor não é invejoso. A verdade é mais do que um conceito. A verdade atende por um nome. Quem é a verdade? Jesus. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com o Cristo, com Jesus. Quando Cristo é gerado em mim, as verdades do Cristo começam a estabelecer uma nova consciência e um novo comportamento. Mas o que é que o mundo faz? O mundo vai para o relativismo. Esse é um movimento muito perigoso. em que não existe verdade absoluta. As verdades são relativas. E aí as pessoas dizem assim, ah, mas essa é a sua verdade, não é a minha verdade. Qualquer verdade que comporte a relativização é uma meia-verdade. E toda meia-verdade é uma mentira inteira. Amém? A relativização ela não cabe para a verdade. A relativização não cabe na verdade. Porque se couber dentro da verdade, essa verdade é uma meia-verdade. E toda meia-verdade é uma mentira inteira. O diabo, mais do que contar uma mentira para você, ele quer te convencer com meias-verdades. Não é uma mentira inteira. Ou não é uma verdade inteira. É uma verdade na sua parcialidade. É uma verdade faltando um pedacinho. Porque verdade tem a ver com integridade. E o conceito de integridade para o judeu, para o povo oriental, não é ausência de defeito. Integridade e ser perfeito é aquele que foi feito completamente. Ser perfeito é aquele que foi feito completamente. Ser íntegro é ser perfeito nesse sentido. Integridade para Deus não é aquilo que tem ausência de defeito, mas é aquele que se mostra de maneira inteira para ele e para as pessoas que estão à sua volta. Quando o publicano e o fariseu estavam no templo e o fariseu olhava para o publicano e dizia bem assim, graças te dou, meu Deus, que jejuo de tempo em tempo e que não sou como esse publicano. Olhando para o alto, e a Bíblia diz, orava de si para si, ou seja, orava para ele mesmo. Ele não orava para Deus, ele orava de si para si. Quantas das nossas orações têm sido de si para si? Quantas das nossas orações deixaram de ser a expressão da verdade para ser apenas a expressão de um ritual aprendido? Quantas das nossas orações durante o almoço a gente não está agradecendo, mas a gente está fazendo porque a gente está acostumado a fazer? Irmãos, oração é encontro. Quando você para orar, Deus para te ouvir. Quem é militar sabe que tem algumas coisas que acontecem na caserna que é bem própria do militarismo. Quando vai falar com um superior hierárquico e o superior hierárquico está andando, ele geralmente não para. Ele fala bem assim, ó, pode falar, vai lá, fala. E vai andando. Eu não sei se isso acontece na iniciativa privada. Você quer conversar com o gerente? Olha, eu estou ocupado, mas pode ir falando que eu estou ouvindo. Com Deus não é assim. Quando a gente para falar com Deus, Ele para falar com a gente. Mas as nossas orações deixaram de ser a expressão da verdade para se tornar apenas a expressão de um ritual aprendido durante uma vida inteira. Ah, irmãos, isso é idolatria. É idolatria da cultura, é idolatria do aprendizado, é idolatria dos ritos. A gente critica tanto os irmãos da Igreja Romana que se colocam de frente para imagens, que têm olhos e não veem, boca, mas não falam. Tem nariz, mas não sente cheiro algum. Tem mãos, mas não apalpam. Mas pior do que aquele que se prostra diante de uma imagem é aqueles que se tornam como aquelas imagens. E eu tenho para mim que alguns de nós têm se tornado estátuas de barro, estátuas de gesso. Porque a gente tem olho, mas não tem enxergado mais. A gente tem ouvidos, mas não temos mais ouvido. A gente tem nariz, mas a gente não sente mais cheiro de coisa alguma. A gente tem mão, mas a nossa mão ela não se estende em direção ao outro. A gente tem olhos, mas a gente não enxerga o próximo. A gente tem ouvidos, mas a gente não ouve quem está sentindo dor e a dor dos outros. A gente tem mãos, mas essas mãos não vão em direção a quem está precisando. A gente tem até nariz, mas esse nariz não é capaz de sentir o aroma da vida e perceber o encantamento pela natureza criada por Deus, de percebermos a contemplação do universo e olharmos as estrelas e perceber que cada uma daquelas estrelas apontam para o Cristo, olhar para as areias da praia e perceber que cada uma daquelas, daquele grão ínfimo, pequeno de areia, tem a impressão digital do Criador. A gente não está mais fazendo isso. E por causa disso, deixamos de ser a expressão da verdade. E porque deixamos de ser a expressão da verdade, a injustiça já não causa mais escândalo para nós. A nossa... O nosso senso de justiça é seletivo. Nós, e que Deus tenha misericórdia de nós, sem querer fazer lacração, de verdade, quem me conhece sabe, mas sem querer lacrar, a gente, outro dia eu estava com uma pessoa dentro do carro e veio um menininho vender um bala para mim. E aí aquela pessoa ficou chocada. O garotinho devia ter uns 5 anos. Mas o menininho lourinho. Dois olhão assim verde, aquele verde vivo. Aí a pessoa ficou assim, meu Deus, que criança linda. No semáforo, pedindo, vendendo, meu Deus, onde a gente vai passar, parar? Mas a gente já tinha passado já por várias outras crianças negras. E a comoção não foi a mesma. Porque nós nos acostumamos com crianças negras no sinal, pedindo, trabalhando. Mas quando a gente vê uma criança lourinha... Ah, meu Deus. Irmãos, que seletividade é essa? Tem algo muito errado com a gente. E sabe por que tem algo muito errado com a gente? Porque quem estava no carro era eu. E a outra pessoa era a minha consciência. E fui eu que disse assim, meu Deus, mas que criança linda, o Espírito Santo falou, mas você passou por quantas crianças negras e essa indignação não veio? Eu falo de mim, mas eu tenho absoluta certeza que falo de você também. E esse ambiente é um ambiente de pecadores. Porque em algum momento da minha história, me contaram a mentira de que é normal crianças negras no sinal de trânsito vendendo balas. E crianças brancas não deveriam estar nos sinais pedindo bala, porque aquela criança deveria estar fazendo comercial de televisão. Mas quando a gente conhece a verdade vai libertando a gente dessas mentiras. Por isso que, antes de eu falar sobre verdades, ou melhor, antes de eu falar sobre injustiça, eu preciso falar sobre o estabelecimento da verdade. Porque se a gente for tratar de justiça ou injustiça, sem antes tratar sobre verdades ou mentiras, a gente vai estar lidando com a febre, mas a gente não vai estar lidando com a causa da infecção. Com a infecção, com a causa da febre. Porque é impossível o estabelecimento da justiça sem antes estabelecermos a verdade. E não sou eu que digo isso. Esse versículo curto, ele me comunica isso. as mentiras, elas se amontoaram sobre nós. E mentiras sobre você. Mentiras sobre mim. Mentiras sobre nós. E sobre a natureza de Deus. Nós só conseguiremos exercer a justiça se antes nós expusermos as mentiras. Nós só conseguiremos exercer a justiça se antes nós expusermos as mentiras que falaram sobre nós mesmos. E falaram muitas mentiras a seu respeito. Quando criança falaram que você não ia dar certo. Quando criança talvez pudessem falar que você seria bandido. É possível que quando criança falaram para você que você seria uma prostituta, que você não daria certo. Talvez tenham falado para você quando criança que você era burro, que você era um idiota. Talvez tenham dito para você enquanto criança que você não tinha valor algum. E a gente passa a vida inteira tentando provar para a gente mesmo que o que falaram para nós não era verdade. E a gente acaba, e a gente tenta buscar o sucesso como quem busca uma remissão do que foi dito de nós lá atrás. E aí quando a gente consegue o sucesso, ao invés da gente ficar feliz e a gente descansar, a gente quer mostrar para o nosso pai que não está mais com a gente, que falou isso tudo da gente. Ou quer mostrar para a nossa mãe que já não está mais com a gente, isso tudo. E a gente fica correndo atrás do vento. E a justiça não é estabelecida em nós. Porque a gente está vivendo a partir de um monte de mentira. Qual foi a mentira que contaram para você? A gente se acostuma com as mentiras, sabe, irmãos? Qual a mentira que contaram para você? Qual foi a marca que deixaram na tua vida? E que por causa disso você muitas vezes sente sua autoestima completamente arrebentada. Qual foi a mentira que tem machucado o teu coração, que tem arrebentado o teu coração? Qual a mentira que você contou para você mesmo? Porque existem as mentiras que vêm do lado de fora, mas existem as mentiras que vêm do lado de dentro. E que por causa disso a gente não consegue dar conta de um monte de coisa. Nós não seremos agentes de justiça se continuarmos vivendo nessas mentiras que contaram para a gente. E isso não tem a ver com o que você se tornou. Isso tem a ver com o que você nasceu para ser. Porque você pode se tornar o que for, mas se você não se tornar aquilo que Deus tem para você, você continuará infeliz. Essa identidade, da onde você quer chegar, você só vive ou sobrevive? Você realmente vive ou você deixou de viver para existir e para funcionar? Porque uma máquina apenas funciona, apenas existe. E ela entrega o trabalho feito. Agora, quem vive, não. Quem vive se apaixona, ama, sente raiva, se encanta, constrói pontes, estabelece alianças, é transformado e é transformado e vive em movimentos de transformação. Quem vive não está parado. Quem quem vive está em um constante movimento de estabelecimento de identidade. Porque eu não sou hoje o que eu fui ontem. E certamente não serei amanhã o que eu sou hoje. Então a vida aponta para um movimento. E talvez você esteja se perguntando: ah, pastor, mas eu não consigo estabelecer uma identidade. Meu amigo, a gente vai estabelecendo essa identidade até morrer. Até morrer. E a gente vai evoluindo. E em alguns dias a gente evolui. Em outros dias a gente involui. Alguns dias a gente dá dois passos para frente, no outro dia a gente dá um passo para trás. As circunstâncias da vida vão moldando e modificando o que a gente sente, como a gente pensa, como a gente reage, como a gente percebe o outro. É uma relação da vida. E na parábola dos talentos, isso não é nada teológico, nem ortodoxo, é algo meu. Eu tenho para mim que talento naquele momento não representava talento dinheiro e nem talento, talento, dom. Para mim eram as potencialidades dentro da relação. E quando eu tenho dois e começo a me relacionar com quem tem dois, eu não tiro os dois do outro. Ele não tira os dois de mim. Na verdade, cada um sai com quatro, porque eu aprendi um pouco com ele e ele aprendeu comigo. E aí eu encontro alguém que, dentro do fruto do Espírito, é longânimo. E eu não sou longânimo. Eu sou misericordioso. Se a pessoa fizer uma besteira, eu fico muito irado, mas depois eu tenho misericórdia. Mas eu não sou longânimo. E aí eu estou me relacionando com um irmão que é longânimo. E dentro dessa relação, eu vou me tornando mais longânimo, porque não era, e ele vai se tornando mais misericordioso, porque não era. E aí a gente vai multiplicando os talentos que Deus deu para nós. O que eu chamo de potencialidades dentro da relação. Só que quando a gente enterra o que a gente tem, a gente não faz negócio. No bom sentido. Porque negócio é negar o ócio. Eu nego o ócio me relacionando com outro. Quando eu decido não negociar, no bom sentido, os talentos, ou seja, quando eu decido não me relacionar com outro, eu me fecho. Quando eu me fecho, eu enterro aquilo que Deus deu. E aí não é multiplicado. Por causa das mentiras, nós estamos construindo muros ao invés de pontes. Porque a justiça, ela será estabelecida aí, a partir das verdades que são pregadas. Porém, a gente já está já chegando ao final, a gente precisa ter uma coisa muito clara na nossa cabeça. Não é dizer apenas a verdade, é dizer a verdade com o espírito da verdade. Porque a verdade o diabo fala também, mas ele fala a verdade com o espírito da mentira. A verdade dita sem amor é uma desgraça. A verdade dita sem amor mata. A verdade dita sem amor pode até corromper. Sabe aquela pessoa que diz assim: muita gente não gosta de mim porque eu digo a verdade. Será que o que você está dizendo é a verdade com o espírito da verdade? Porque a palavra de Deus diz no, aqui, Coríntios 13. Eu posso fazer um monte de coisa, mas se não for encharcado no amor... Misericórdia sem amor é pena. E a pena não produz transformação. Fazer bem aos outros sem amor é autopromoção. Evangelizar os outros sem amor é proselitismo. A gente só está querendo mudar o outro de religião. Falar a verdade sem amor é exercício de santidade luciferiana, satânica. Porque é o senso de superioridade. Eu estou falando a verdade. Se eu digo a verdade, eu estou falando de um ponto, de uma plataforma superior a você. Que haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, existindo em forma de Deus, não se apegou a ser como Deus. Antes, ele se esvaziou, desceu e assumiu forma de servo. Isso é um mistério, porque ele foi 100% homem e 100% Deus. É o mistério da kenosis, do esvaziamento. Muitas vezes, para a gente exercer justiça, a gente vai precisar se esvaziar e descer. Abrir mão do que foi conquistado. Abrir mão dos pressupostos. Abrir mão da inteligência. Abrir mão do discurso muito bem feito. Abrir mão do que a gente acha que deveria ser feito. Abrir mão da justiça própria. Ah, nada mais promove tanta justiça senão a mentira e a justiça própria. Se existe algo que trabalha contra a justiça, é a justiça própria. Porque a justiça a partir de si mesmo. E toda e qualquer justiça que é a partir de mim ou de você é trapo de imundícia, não serve para nada. Precisamos tirar tudo isso e entregar a Deus. Porque quando a gente fizer isso, a gente vai entender que crianças são crianças, sejam elas pretas, brancas, amarelas, vermelhas, e são heranças do Senhor, e ai daquele que fizer um desses pequeninos tropeçar. É melhor que se coloque uma pedra amarrada ao pescoço e se lance no lago profundo do que fazer um desses pequeninos tropeçarem. Deus, ou melhor, a gente precisa quebrar essa nossa escala de valor. Nós ainda temos escalas de valor, porque Jesus ainda não entrou na nossa vida. Porque quando a gente tem Jesus dentro da nossa vida, não existe uma escala de valor. A gente ama como Deus ama. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, é muito fácil amar Deus. Amém? É fácil amar Deus? Fala sério, gente, é muito fácil amar Jesus. Amém? Não, você tem dificuldade? Ó, se você tem dificuldade de amar Jesus, imagina a mim. Irmãos, é fácil amar Jesus. Quase impossível amar o que Jesus ama. Aí sim é difícil. É muito fácil amar Deus. Mas amar a quem Deus ama é muito difícil. E é difícil porque a gente mantém a nossa escala de valor. Que nessa manhã a gente entenda que o amor não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. E quando a verdade ela está em mim, eu sou um propagador da justiça de Deus. Porque primeiro a gente prega a verdade, para depois estabelecermos a justiça. Amém?